A partir de agora, Marca Página, um programa sobre livros e pessoas que amam livros.
Olá, ouvinte leitor! Eu sou Pauline Gualberto Torti e está começando mais um Marca Página aqui na Nacional. No programa de hoje, eu recebo dois convidados especiais, o escritor Geraldo Lima e o poeta paranaense Júnior Belé. Radicado em São Paulo, Júnior Belé lançou esse ano o livro A Morte Chama Senhora, ou O Amor Te Chama Senhora, pela editora Patuá. Daqui a pouquinho você vai ouvir o papo que eu levei com ele. E vamos começar com o escritor Geraldo Lima, que lança seu próximo livro também pela Patuá no dia 11 de outubro, Mulher à Beira do Caminho. Ouça agora a entrevista. Eu converso agora com o escritor Geraldo Lima, que está para lançar a sua coletânea de contos Uma Mulher à Beira do Caminho pela editora Patuá. Não é isso, Geraldo?
Sim.
Dia 11 de outubro?
Dia 11 de outubro no Martinica Café.
A partir das 19 horas. Mas vamos começar falando um pouquinho desse livro. Eu conheço outras obras do Geraldo Lima, o romance 1 e o Baque, que também é uma coletânea de contos. E eu noto que o Geraldo ele tem uma prosa poética, né? Você tem essa quase que uma tradição, né, na tua escrita de mesclar a prosa e a poesia. De onde vem isso, Geraldo?
Eu comecei com a poesia, né? Acho que é um caminho assim natural para boa parte dos escritores, começar como poeta. Mas chegou um determinado momento que eu achei assim que não havia me encontrado como poeta, assim, como fazedor de poemas. E aí eu achei assim, abandonei praticamente a poesia. Vez ou outra escrevo um poema, mas nada assim que eu tenha como um objetivo a perseguir. Mas transferir para prosa a linguagem poética, que era algo que eu já fazia também. Os meus primeiros contos, na verdade, eram poemas que eu transformava em histórias assim meio caóticas, longas assim. Na minha prosa, na minha narrativa, essa linguagem poética ela vai aparecer, né, com essas imagens e tal. Assim, às vezes menos carregada em alguns contos. Os contos mais intimistas, isso costuma acontecer com mais frequência.
É, no teu romance 1, isso é muito forte, né? Até porque você trata ali de um drama existencial muito grande do teu protagonista, o Paulo. O Paulo, ele tá quase que confinado ali na casa dele, né? Mas trazendo memórias. De certo modo, eu acho que a tua literatura dialoga um pouco com a Clarice Lispector, talvez com Dostoiévski, que é impressão minha, ou você tem mesmo essas referências?
Eu tenho essa ambição, essa pretensão de pertencer a essa família de escritores, sim, sabe? Assim, intimistas, existencialistas, que procuram explorar o psicológico assim, com mais profundidade. É, você não é assim, a primeira pessoa que diz assim, esse livro tem muito a ver com a Clarice, né? Então, a leitura, por exemplo, do A Paixão Segundo GH foi assim, impactante para mim, né? É, o Dostoiévski também está dentro, né, o Crime e Castigo, para mim, eu coloco assim como um dos livros formadores da minha visão assim, de escritor. Então, tem o Machado de Assis também, que é um, é, assim, para mim é o primeiro que eu coloco nessa linhagem a que eu quero pertencer. Mas é isso, a leitura é essa, né, do Paulo mergulhado nesse momento decisivo, esse limite da vida dele.
E eu vejo que, claro, né, tratando de dramas existenciais, acaba que a solidão ela é um tema muito presente na tua obra. Eu quero até ler aqui um trechinho, a abertura de um conto do livro Bach, que está na página 29, o conto Limbo. O Geraldo Lima, ele abre assim: "Você talvez não saiba, mas a solidão é uma faca e trincha nossa alma com precisão de açougueiro. Estar só, meu caro, é ficar para trás, sumir na poeira do tempo, esquecido, enterrado no monturo da memória." É impressão minha, eu acho também que não é, que a solidão é sim um carro-chefe, né, da sua literatura. Nesse livro novo, Uma Mulher à Beira do Caminho, a solidão também faz parte do teu arcabouço ali temático?
Olha, menos, sabe? Bem menos, assim. Eu fico, assim, tentando aqui me lembrar de algum conto em que tem, assim, algum personagem confinado, remoendo esse estado de solidão, de exílio. Eu não vejo... Não, eu acho que nesse livro, assim, praticamente eles... Há um... É mais um embate entre personagens. às vezes muito antagônicos, até socialmente.
Então teve uma quebra, né, em relação aos seus livros anteriores.
Teve, sabe? Assim, do 1, por exemplo, a questão que eu perseguia, e ela estava assim, um pouco ligada a um momento de crise minha, assim, religiosa, de romper com a visão assim, do cristianismo, né? Não cheguei ainda ao ateísmo, mas é uma ruptura que eu tenho, assim, até com a Igreja Católica, que eu tive aquela formação dentro do cristianismo, né, do catolicismo. E o Paulo, ele traduz um pouco disso aí, mas é aquela crise que é de muitos indivíduos que, tendo convivido com uma religiosidade intensa e no momento de descrença, quer reencontrar aquilo que é o verdadeiro, né?
Lembrando que o Paulo é o protagonista do romance 1, de autoria do Geraldo Lima. E o Paulo é um ex-seminarista, né?
Isso, ele tem essa... Ele rompeu com uma expectativa... Que era a expectativa da mãe dele. A figura do o Santo Agostinho, que aparece, as citações... Porque o Santo Agostinho também, na vida dele, teve esse período de recusa. A mãe passou anos e anos tentando convertê-lo. Depois ele se converte e torna-se um dos principais pilares assim, do pensamento católico. Né?
E o Paulo, desculpa te interromper, mas ele rejeita um pouco as figuras femininas, né? As mulheres da vida dele, não é isso? Ele vai se afastando delas, da mãe, da amiga. A gente tem essa impressão no livro.
Assim, os meus personagens masculinos, de uma certa maneira, não chegam a ser subjugados pela figura feminina, mas a figura feminina está sempre acima deles. Assim, eles se sentem um pouco incapazes até de acompanhar o ritmo, a energia feminina, sabe? Isso é uma coisa que eu já observei nos meus contos, nos romances. É um pouco aquela coisa lá das figuras femininas do livro do Graciliano Ramos, né? As mulheres são sempre, se você observar os livros do Graciliano Ramos, as mulheres são sempre um pouco à frente dos homens, né?
E no Uma Mulher à Beira do Caminho, que é o livro que você lança agora dia 11 de outubro, quais personagens femininas a gente vai encontrar?
Pois é, essa mulher aí que está à beira do caminho, que é uma dessas figuras que a gente vê muito por aí, mas essa ela aparece assim, num momento chuvoso, de um camarada, um aspirante, para você ter uma ideia, um aspirante à Suprema Corte, é um desses que está vivendo esse momento de expectativa de ser um dos escolhidos, e ele ousa parar, indo contra toda aquela concepção de racionalidade que ele tem, do certo e do errado, e dar carona para essa mulher. Então, que o conto ele vai narrar exatamente esse embate entre essas duas figuras dentro de um carro, indo para uma localidade. Ele tem um sítio aí para o Goiás e ele vai nesse drama, porque essa figura, por mais arrebentada que ela seja, ela tem um poder e vai tentando seduzir esse cara. E é esse drama, sabe? Essa convivência difícil até. É uma metáfora, inclusive, da convivência difícil entre as elites e a massa, né? O povo. Que a gente viu aí há um tempo, né? Isso aconteceu nos aeroportos, né? A gente vê essas coisas assim escandalosas desse conflito entre essas duas camadas sociais. Mas assim, tem um conto que é de uma acadêmica com um pupilo, um estudante, e essa sedução dessa figura que ele vê como ser, até intelectualmente, para ele é muito superior.
Ele tem uma admiração, né, por essa mulher.
E para ele resistir àquele momento, ele tem que se embriagar um pouco, porque ela está muito acima dele. Então tem essas figuras, a mulher que vai carregando o marido numa jornada, uma peregrinação, quer dizer, a fé dela é que vai arrastando enquanto ele é fraqueja, e ela que vai levando e tal.
Então eu quero deixar aqui o convite para você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui no Marca Página, para acompanhar e comparecer ao lançamento do Geraldo Lima, sua coletânea de contos Uma Mulher à Beira do Caminho, pela editora Patuá, no dia 11 de outubro, às 19 horas, lá no Martinica, não é isso, Geraldo?
303 Norte, né?
O Martinica é um café muito tradicional aqui tradicional da cidade, e você, ouvinte que comparecer, vai também levar o livro assinado, né, Geraldo?
Que é o que eu espero.
Uma coisa bem bacana para o leitor. E para fechar nosso papo, duas perguntas. A primeira delas é, para encontrar os seus livros, onde o ouvinte, o leitor, pode localizar e encontrar?
A Patuá é uma editora independente, dessa leva de editoras independentes, né? Muito boa na sua qualidade de edição, um trabalho muito bom nesse sentido. Então, o Eduardo Lacerda, que é o proprietário, só disponibiliza no site da editora. Então, tem que acessar lá o site para comprar o livro.
Editorapatuá.com.br.
Isso.
Então, eu agradeço a sua presença e agora sim eu vou ao meu último pedido, Geraldo Lima, que é uma música. Eu queria uma música, uma canção, uma música instrumental, enfim, o que você preferir, que dialogue de alguma forma com o seu livro Uma Mulher à Beira do Caminho.
Nossa, assim, no improviso, assim...
No susto.
No susto, né? Vou citar aí Você Não Gosta de Mim, do Caetano Veloso, que é uma canção linda, triste, mas com uma letra assim, uma poética sensacional, né? Maravilhosa.
É, Caetano então, Veloso é o nosso Aconcura aqui no Marca Página.
E tem ela com a Gal Costa, ainda mais linda. Se puder, com a Gal Costa.
Ótimo.
Fica assim para fazer o ouvinte chegar assim, àquele estado de êxtase, né?
Então vamos com Você Não Gosta de Mim, do Caetano Veloso, com Gal Costa. Muito obrigada, Geraldo.
Eu que agradeço, Pauline. Tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui.
Você não gosta de mim, não sinto o ar se aquecer ao redor de você. Quando eu volto da estrada, por que será que é assim? Dou aos seus lábios a mão e eles nem dizem não, e eles não dizem nada. Como é que vamos viver gerando luz sem calor? Que imagem do amor podemos nos oferecer? Você não gosta de mim? Que novidade infeliz o seu corpo me diz pelos gestos da alma. A gente vê que é assim. Seja de longe ou de perto, no errado e no certo, na fúria e na calma. Você me impede de amar, e eu que só gosto do amor. Por que é que não nos dizemos que tudo acabou? Descobramos o que é que nos une. Medo, destino, capricho ou um mistério maior. Eu jamais crei que o ciúme nos tornasse imune ao desamor. Então, por favor, evite esse costume ruim. Você não gosta de mim. É só ciúme vazio, essa chama de frio, esse rio sem água. Por que será que é assim? Somente encontra motivo pra manter-se vivo esse amor pela mágoa. Então digamos adeus e nos deixemos viver. Já não faz nenhum sentido eu gostar de você. Ciúme nos torna-se imune ao essa ciúme vazio, essa chama de frio, esse rio sem água. Por que será que é assim? Somente encontra motivo pra manter-se vivo esse amor pela mágoa. Então digamos adeus e nos deixemos viver. Já não faz nenhum sentido eu gostar de você.
Marca Página.
Converso agora com o escritor Júnior Belé, autor da coletânea de poesia A Morte Chama Senhora. Mas esse senhora não é aquela senhora que a gente está imaginando, não. É senhora, não é isso, Júnior?
É isso, é isso. É uma junção aí de duas palavras. Pode formar uma terceira, uma segunda, uma quarta.
Você faz muito isso, né, no seu livro, jogos de palavras, o tempo inteiro, inclusive com outras línguas, né?
Faço bastante. Até o A Morte, na verdade, é engraçado que as pessoas costumam ler ele dessa forma, mas essa palavra também é unida. Então, pouca gente lê ela como O Amor Te Chama, Senhora. A maioria das pessoas lê como A Morte Chama, Senhora. Acho isso um dado bem significativo, assim, para entender a leitura das pessoas, dos leitores que estão se deparando com a obra.
É uma pena que na hora da leitura em voz alta aqui pelo rádio, a gente perca muito dessas brincadeiras, esses jogos de palavras, né? Porque só a pessoa lendo que ela consegue apreender a totalidade do sentido que você quis empregar ali. Mas o que, que você acha de a gente trazer um pouquinho, uma breve leitura de alguns versos do teu livro?
Esse tempo eu estava num sarau aqui em São Paulo, agora estou em Curitiba, mas estava em São Paulo naquele momento. E aí eu fui declamar alguns versos desse livro e fiz exatamente essa colocação, assim, pedir desculpa para as pessoas, falando que o livro tinha uma dimensão. O livro foi feito com esse caráter de leitura, né? Ele é muito dado à palavra escrita, né? E muito pouco dado à palavra falada. Mas mesmo assim eu fiz a leitura de alguns poemas lá e logo depois um poeta amigo meu chamado, grande poeta, aliás, chamado Céu Bentim, me puxou pro canto assim e falou: cara, você não pode falar isso, que o poema perde um pouco de charme quando você tá lendo, tem que falar que ele ganha um outro tipo de charme. Que a leitura te dá uma outra dimensão. Assim. Achei que ele fez certo, apesar de que o livro tem realmente esse caráter de leitura, né? Um livro muito dado à palavra escrita, de fato.
Eu acho. Embora, sim, claro, a leitura tem um outro tipo de charme, mas a força do teu texto, para mim, está muito na leitura silenciosa, né? Na apreensão dessas palavras. Mas aqui na página 33, por exemplo, do teu livro, tem um poema que eu acho que ele é bem dado, essa leitura em voz alta. O que, que você acha?
Sim, deixa eu pegar aqui. Esse, apesar de ter uma brincadeirinha com as palavras entre parênteses, é de leitura simples, né?
Então, vamos lá?
Podemos testar esse aí, sim, claro. Crie galinhas e crie pintos. Crie sambas e samambaias. Crie lágrimas e poemas. Se quiser dizer tudo, sem saber de nada. Crie Deus e crie porcos no chiqueiro do seu coração. Crie minhocas e tenha terra fértil para as hortaliças ou iscas para peixes preguiçosos. Crie cobras na cabeça e cachorros para te lamber a cara. Crie calos na alma e golpeie a vida com mais confiança. Crie obras-primas e crie grilos com o mesmo talento e a mesma dedicação. Crie vergonha, crie problemas e crie até mesmo uma ilusão, caso a paixão tenha se avolumado tanto no peito que chegue a faltar o ar. Crie ervas daninhas para espairecer. Crie caso, crie filhos, cavalos, oceanos. Crie juízo, crie o que for. Mas não crie esperanças. Não crie esperanças. Só isso já bastaria para salvar o mundo das trevas.
Esses foram versos do poeta Júnior Belé. E os poemas do Belé, que estão aqui no livro A Morte Chama a Senhora, eles têm essa, além dessa característica dos jogos de palavras, eu vejo que ele contrapõe muito a urbanidade, a cidade e a natureza. Ele agora está falando comigo a partir do Paraná, né? O Júnior Belé nasceu em Francisco Beltrão, que fica no sudoeste do Paraná, mas ele mora em São Paulo. Eu imagino, conversei rapidamente com ele esses dias, que exista aí nessa experiência, né, de sair de uma cidade pequena para uma cidade cosmopolita como São Paulo, um choque, e isso aparece de certa forma no seu trabalho, não é, Belé?
Aparece bastante. Eu venho do interior, bem do mato mesmo, uma cidade muito pequena, que é Francisco Beltrão, que é rodeada por cidades ainda menores, vilas, e depois morei em Curitiba um tempo, mas há 10 anos já moro em São Paulo, que é a megalópole, né, o caos. E esse espírito, essa saudade do mato, do cheiro do mato, das flores, dos legumes, né, dos chás que a gente tomava, do chimarrão, que é algo que eu ainda trago quase diariamente, que é como se fosse um gole de saudade ali todo dia que eu bebo também, da erva mate. Isso fica bastante presente, né, até porque é um contraponto, né, o concreto e a rosa é um contraponto que o Drummond usou muitas vezes também. São figuras bastante comuns na poesia e que, apesar de elas serem recorrentes, elas dão grandeza. Cada poeta traz isso de uma forma, né? No meu caso, tem essa conjunção. Eu adoro São Paulo, gosto muito de lá, mas sinto muita saudade também do mato, né? São Paulo é uma cidade que tem pouca fuga para os olhos, tem pouco horizonte, tem pouca água, pouca árvore. E isso traz uma angústia muito grande. Quando eu estou escrevendo, às vezes vem essas memórias, essa saudade. E esse livro reflete um pouco isso. O livro anterior refletia um pouquinho mais. É como se fosse uma história e ela acontecia lá no sudoeste do Paraná. E acho que o novo, O Amor Te Chama Senhora, ele é tão recente, ele é muito próximo do anterior, eu ainda trouxe alguns resquícios dele para esse.
Outro contraste que eu achei bastante presente, eu acho que isso qualquer leitor vai identificar na leitura do seu livro, é entre o vermelho e o negro, né? Entre o rubro e o negro. Isso, inclusive, na diagramação do livro, no projeto gráfico do livro, mas também na temática dos poemas. De onde surgiu essa necessidade de contrapor essas duas cores?
Essas duas cores, essa é uma história boa, porque meu editor ficou louco comigo quando eu falei para ele que o livro ia ser em duas cores. O livro tem essa proposta formal, ele tem uma herança formalista muito grande dos concretistas. Os poemas são espelhados, então eles têm uma forma muito parecida aos dois poemas das páginas, né? Quando você abre a página, os dois poemas que estão espelhados. E apesar de ele ter uma variedade de temas, ele acaba se envolvendo mais em dois grandes temas da poesia, que é a liberdade e o amor. E eu vejo muito esses dois grandes temas conjugados nessas cores. Mas eles estão conjugados numa bandeira política, nesse caso, uma bandeira ideológica. E uma das formas de trazer essa bandeira política dentro da poesia é através dessas duas cores, o vermelho e o negro, que representam duas das cores de vertentes muito importantes do anarquismo, do anarco-sindicalismo, do anarco-comunismo, que são leituras e experiências que eu trago de vida e que eu tentei trazer para dentro do livro. Então, essas duas cores, elas refletem esses dois grandes temas, mas através de uma matiz bastante ideológica, bastante política.
Pois é, porque para além dessa matiz ideológica e política, a paixão, ela é um tema muito presente também, né?
Exato. A paixão está ali bastante forte no vermelho, né?
Sim. E esse não é o seu primeiro livro, né? É o seu quarto livro, é isso?
Isso, eu publiquei um livro-reportagem pela editora Livro Novo, em 2010. No mesmo ano eu publiquei por uma edição do autor, que eu fiz mesmo, assim, que foi o meu primeiro livro de poesia, que se chama O Sonhador que Colhe Berinjelas na Terra das Flores Murchas, que foi, na verdade, um apanhadão, né?
Sim.
Tem um poeta muito bom que eu gosto de São Paulo, que chama Paulo César de Carvalho, que ele fala que o primeiro livro de poesia sempre é um grande catadão de poetas, de poemas que você vai fazendo ao longo da sua adolescência e juventude. Aí você junta tudo, né, escolhe o que é melhor e bota lá. Então foi mais ou menos isso. E aí o anterior, que foi o primeiro publicado pela Patuá, que foi o Trato de Levante, que é um livro que eu gosto bastante, terminei ele em duas residências artísticas, e virou um filme também, passou por, acho que, 7 ou 8 festivais no mundo, ganhou um festival na Croácia, foi um livro que conseguiu rodar bem, eu gostei muito da resposta que ele trouxe. E agora o novo, né? A Morte Chama a Senhora, ou O Amor Chama a Senhora, que é o mais recente, que foi lançado agora em junho.
Também pela Patuá, né?
Também pela Patuá, edição do Eduardo Lacerda e do Ricardo Escudeiro, e uma capa maravilhosa do Sommer, que é um capista novo da editora e já começou, nossa, fazendo um trabalho maravilhoso.
Sim, o livro está belíssimo, não só a capa, como a diagramação toda. E os seus projetos agora, Júnior Belé, está escrevendo?
Estou fazendo uma primeira aventura pela prosa, não sei quanto tempo vai demorar para terminar. Eu já estou há quase 2 anos escrevendo um livro de prosa, mas é um grande barato, na verdade, porque o meu campo seguro é a poesia. Então, eu estou fazendo uma aventura, vendo como que é, experimentando coisas. E estou começando a planejar o próximo livro também. Eu acabei de terminar o mestrado, então eu estava bastante focado nisso, mas já com várias ideias de novos livros. Normalmente demora 1 ano, 2 anos para terminar um livro de poesia, se ele seguir a mesma linha dos demais, né?
Agora, para quem está ouvindo a gente e quiser comprar o teu livro mais recente, que é A Morte Chama a Senhora, pela editora Patuá, pode comprar pelo site, né, da editora?
Isso, pode comprar pelo site da editora Patuá. Lá tem o... Você pode comprar pelo PayPal, ou pelo PagSeguro, ou mesmo por depósito, ou pode me encontrar nas redes sociais aí, e também, comigo também rola tranquilamente, aí já vai assinadinho.
Claro, vai até com autógrafo, né?
Então, vai com autógrafo e carinho.
Quem quiser procurar no site editorapatuá.com.br tem essa opção, ou também procurando Júnior Belé nas redes sociais, não é isso, Júnior?
É isso aí.
E antes de fechar aqui, eu quero me despedir de você, ouvinte. Eu sou Paulina Gualberto Torti, produzo e apresento o Marca Página, que tem sonoplastia de Marcos Tavares. E agora o meu último pedido para o Júnior Belé, que é uma música para encerrar o nosso programa, uma música que dialogue com essa poesia anárquica do seu livro, Júnior.
Uma música? Tem uma banda muito bacana aqui lá de São Paulo, que chama Banda Nova, que chama Coletivo Rua. E ela tem uma música que chama Grana, muito boa, muito legal. Vou escolher essa.
Então vamos lá com Coletivo Rua Grana. Muito obrigada, Júnior.
Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todo mundo que gosta de poesia. Nós estamos precisando de pessoas que leiam poesia, que escrevam poesia, que divulguem poesia.
A página de hoje fica por aqui. E se quiser falar comigo, é só mandar seu recadinho para culturaearte@ebc.com.br. O Marca Página tem produção e apresentação de Pauline Gualberto Torti e sonoplastia de Marcos Tavares.
Você ouviu o Marca Página, um programa sobre livros e pessoas que amam livros.